Olá, mulheres abençoadas! Está começando mais um podcast e o nosso assunto hoje é o casamento bíblico. Então, fique com a gente porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã. Nosso programa de hoje, que o assunto é casamento cristão, nós temos aqui algumas convidadas especiais. Temos a Célia.
Graça e paz a todas. Meu nome é Célia Stork. Para mim é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês.
Eu sou a Disandra Martins e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês.
Eu sou a Leta Evenar e uma alegria estar com vocês novamente.
Sou Glauciane e é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma noite com vocês.
Então, nós vamos ler o nosso texto base, que está em Gênesis 2, 18, e fala assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Então, nosso assunto hoje aqui é sobre o casamento cristão, né? Será que é possível você ser feliz e ser casado? Então, nós vamos discorrer sobre esse assunto, né? O que a Bíblia nos ensina sobre o casamento cristão, porque é possível, sim, ser feliz de acordo com a palavra do Senhor. E vamos ver dados históricos também, não é? E aí, Alê, o que você tem para a gente hoje?
Primeiro, nós temos que aqui frisar que o casamento é uma instituição eterna. O casamento é uma instituição divina e eterna. Mas, paralelamente, nós temos também que falar um pouquinho e fazer abordagem histórica, porque da onde veio? Como surgiu o casamento? Então, nós vamos dar uma passadinha na Roma Antiga e que hoje os traços do casamento que nós conhecemos, ele começou lá, na Roma Antiga. Com todo aquele simbolismo, havia a formalidade da pessoa, da noiva. E cada simbologia daquela tinha um significado que nós conhecemos hoje. As flores, o buquê, o vestido, tudo isso vem dessa história, dessa cultura e vem da Roma Antiga. Claro que nós temos que falar também sobre a situação do casamento, a razão de ser do casamento. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando nós falamos em casamento, não há como não romantizarmos esse momento. E qual é o sentimento que aflora primeiro quando nós falamos de casamento?
Amor.
Pois vou decepcionar você.
Oh!
Por quê?
Por quê?
Porque o amor ficava sempre em segundo plano. O amor não vinha primeiro.
Era conveniência.
Exatamente. Era por conveniência, por compensação. Tanto é que vamos lembrar um pouquinho aí. Nós tínhamos casamentos que eram já pré-estabelecidos. Os pais escolhiam. Você vai se casar com fulano. Tanto é que as alianças não eram os noivos que usaram. As alianças eram das famílias. Então, havia todo o interesse das famílias para que se concretizasse esse casamento. E vou dizer mais. Ainda hoje, em pleno século XXI, é bem capaz de nós acharmos alguma coisa desse assunto de interesse. Eu preciso casar com fulano porque há algumas coisas que ensejam o casamento. Há alguns requisitos. Um deles, na Roma Antiga, a necessidade de que você tivesse filhos legítimos, porque havia já um interesse na situação da herança. Então, era o seguinte pensamento e provérbio: onde há matrimônio, existe patrimônio. Então, eu estou de olho aí. Então, eu não posso simplesmente deixar isso de uma forma irrelevante. Eu tenho que fazer relevante, porque há esse ensejo, né, de ter aí bens patrimoniais. E o casamento no Brasil, ele vem junto com a colonização. Quando os portugueses vêm para o Brasil, eles trazem também a igreja. Trazem a igreja. E com a igreja vem também aquela ideia do seguinte: nós precisamos, ainda que falsamente, moralizar um instituto chamado mancebia. Vão lembrar?
Nunca ouvi falar.
Amancebado. É. Agora você vai lembrar, Dizandra. Ah, amancebado. Os portugueses foram chegando. E quem é que estavam aqui? Foram se juntando com as índias. E, com o passar da história, com as escravas. Sim. Que nós estávamos conversando antes, né? Era quase que única e exclusivamente essa função. Não é isso? Poder se doar para os seus senhores para que pudesse aí se permanecer e deixar herdeiros, que eram os chamados filhos bastardos antes, não é? Então, com toda essa evolução, então a igreja, com esse poder que ela tinha, ela falava assim: não, nós precisamos moralizar isso. Então, vamos começar, poucos padres, então vamos começar a casar. E com a evolução da história, as leis, as constituições, tudo isso, o casamento passou a ser hoje um contrato que há uma solenidade, há uma formalidade para que ele se concretize. O casamento é um contrato. E os noivos, os nubentes, eles aderem. E aí pode-se perguntar assim: mas a autonomia de vontade não é ilimitada? Não, eu quero casar, é facultado para mim. Não, a autonomia da vontade, ela é limitada, porque existem deveres que precisam ser cumpridos. Não é de qualquer maneira. Tanto é que você não pode ser casado para casar novamente, porque a bigamia ainda é crime.
E pecado. Crime e pecado.
Exatamente. Está previsto lá no artigo 235 do Código Penal. E nós estamos falando aí de um Código Penal de 1940.
Mas, dentro dessa história e da legislação, nós podemos observar que sempre o casamento foi voltado para garantir para que houvesse uma segurança jurídica com relação ao patrimônio.
Exatamente.
O objetivo era meramente esse.
Exatamente. Por isso é que a bigamia ainda permaneceu. No entanto, lamentavelmente, o adultério deixou de ser crime há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos, o adultério não é mais crime. E o que é o adultério? É a infidelidade carnal. É realmente a vias de fato, é o flerte e a concretização de um relacionamento com o pecado. Isso é o adultério.
No âmbito social.
Exatamente.
Só abrindo um parêntese aqui, no âmbito bíblico, o adultério, ele vai um pouquinho mais além. É uma curtida, uma conversa, um olhar, um desejo. E, para ser pecado, não precisa chegar às vias de fato. Se eu sou comprometida com um homem, um servo de Deus, um crente, um cristão, se eu tenho olhar para um outro homem, isso já é um pecado. Se eu despertar nele qualquer outra coisa, eu também levo este homem a pecar juntamente comigo. Biblicamente, é assim que funciona. Pode continuar.
O que você falou é um tema muito importante, porque nós estamos vivendo hoje uma banalização dessa instituição eterna e divina. Qual é a banalização? A banalização está nessa frase: você merece ser feliz. Ou, ainda, antes só do que mal acompanhada. Então, como você merece ser feliz? Então, se não der certo,
Parte para outra.
Separa, divorcia. É rápido. Então não fique presa a esse padrão. Fuja do padrão.
Hoje está falando, separa. O mundo ele está tão preparado para isso que hoje você não precisa ir diante do juiz mais para separar. Você vai lá no cartório extrajudicial,
exatamente,
acho que é a sua área, né?
Sim.
E em 30 dias está tudo resolvido.
É rápido, mas também não deixa de ser um trauma para a família.
Sem
principalmente
dúvida.
Para os filhos.
Sem dúvida.
Para alguns.
Para alguns.
Eu digo para algumas famílias e para alguns filhos, porque como está tão banalizado que alguns filhos estão achando até natural. Ah, meu pai não estava feliz, minha mãe não estava feliz. Eu acho melhor separar mesmo.
Tudo em nome da felicidade.
A van felicidade aqui
tudo
desse mundo, né?
Em nome da felicidade ou da liberdade. Né?
Mas na contramão do casamento bíblico, né?
Isso. Sim,
exatamente.
Na contramão.
Posso voltar um pouquinho?
Claro, claro.
Posso?
Claro.
Bom, voltando no texto que a Val leu muito bem. Deus, nós falamos já isso num podcast anterior, Deus, quando criou Adão, ele criou Adão com objetivo e com uma prioridade social. A prioridade social é que o homem viesse primeiro. Não foi porque Deus pensou assim, estou em dúvida, quem eu vou criar primeiro? Não, isso não passou na cabeça de Deus. A prioridade social dele foi criar Adão primeiro. Quando Val leu que Deus, após criar o homem, ele quis criar a mulher para ser uma ajudadora idônea, essa mulher que Deus criou, a primeira mulher foi Eva, para complementar aquilo que Adão não conseguiria sozinho. Então, a mulher, ela é fruto da vontade de Deus, quando Deus não espiritualiza o casamento. Ele fala assim, Adão, você poderia muito bem viver sem uma mulher? Sim, poderia, sim, porque eu sou tudo para você. Mas você vai precisar de uma mulher, porque ela vai te complementar espiritualmente, ela vai te complementar afetivamente e ela vai suprir a sua necessidade, porque você vai ter uma necessidade de ser pai. E a mulher vai trazer complemento, ela vai gerar esse filho para você.
E a expressão lá fala, não é bom, né?
Não é bom.
Que o homem seja só.
Como nós falamos, né? Tudo que Deus fez, ele falou. E viu Deus que era bom. Mas Deus viu que não era bom o homem estar só.
Exatamente. Deus criou, com toda certeza, o casamento... Adão e Eva, para que eles estivessem juntos. Era plano de Deus que os dois fossem uma só carne, como nós já falamos aqui também, que existe um versículo a respeito disso, e Deus já tinha tudo de caso pensado.
Já. Pela sua soberania
Pela
e
sua soberania, ele já tinha determinado que assim fosse. E quando nós falamos voltar na história... a Bíblia, ela vem fazendo descrições de tudo aquilo que Deus queria realizar na vida de um povo, e ele vai, passo a passo, mostrando gradativamente, decorrer da história, justamente esse ensino para nós. Nós vamos voltar mais uma vez um pouquinho, que quando, para o sacrifício do povo, tinha que se oferecer um cordeiro, como é que tinha que ser o cordeiro, Glauciane?
Imaculado.
Sem defeito algum.
Sem defeito algum.
Não podia ter perna quebrada, não podia
não.
estar uma orelha faltando,
não.
E ele tinha que ser o primeiro animal nascido naquela família. Então, já estava apontando para Jesus, que seria o nosso cordeiro, que tiraria todo o nosso pecado. Então, a Bíblia vem fazendo essas analogias e mostrando para nós que existe um plano profético fora desse todo esse plano racional que nós estamos falando aqui, existe um plano profético de Deus. Então, do mesmo jeito que lá ele mostrou o Cordeiro para perdão do pecado, ele tinha que ser perfeito, Jesus veio perfeitamente para tirar o nosso pecado. Então, quando nós falamos do casamento, Deus está simbolizando perfeitamente o encontro dele com a noiva dele, que é a igreja.
Impressionante que não é em momento algum sobre nós, né?
Não é
sempre
sobre nós.
Sobre Cristo.
Exatamente. Essa é a melhor frase de agora. Não é sobre o seu casamento, não é sobre o seu, não é sobre você. É sobre o que Cristo quer fazer na vida da noiva dele, da igreja dele. Então, o simbolismo todo do casamento é esse.
E o cordeiro, ele nasceu ali no meio da família, ele era criado no meio da família.
Exatamente.
Ele era todo preparado, depois para esse mulato, mas tudo começou ali dentro da família. Lembrando que você estava falando, eu estava pensando, sempre o cordeiro ali
profundo,
no
né?
meio da família.
É extraordinário.
Extraordinário. Então, isso... Toda essa batalha que hoje nós estamos passando com relação à banalização do casamento é simplesmente porque o diabo quer dizer o seguinte: já que Deus criou, vou tentar descriar.
E aí, tomando essa, só dando continuidade, no escritório estarrecedor. Porque quando chegam para mim e falam assim, não dá mais. Aí eu pergunto, mas qual é a causa? Pasmem, mais de 55% das dissoluções conjugais são por conta de duas palavrinhas, na verdade três, incompatibilidade de gênios. Simplesmente porque eu enxergo a relação de uma forma e o meu marido enxerga de outra. Então, já que nós não vemos essa relação da mesma forma, então é melhor divorciar. E o mais estarrecedor ainda, por isso que a fala de Edisandro com relação à relevância da mulher, todo o simbolismo que tem quando o Senhor diz não é bom que você esteja só, mais de 35% das dissoluções vem das mulheres. E 13% vem dos homens. Então, as mulheres não entenderam esse papel. Por isso é que é tão importante essa fala, desse reconhecimento de quem é a mulher no casamento, nessa instituição divina, extraordinária e eterna. Porque a banalização é que o seguinte, não, isso está obsoleto. Vamos dar um jeito de modernizar. Vamos atualizar. Então, aí aparecem essas figuras. E agora, por último, vem aí o que nós chamamos de união estável.
Bom, antes de nós caminharmos para a união estável, eu queria dizer o seguinte. A Bíblia é o modelo que nós temos de matrimônio. Se nós não tivéssemos no mundo livro algum para seguir, se nós pegássemos só a Bíblia, eu estaria 100% instruída de como seria o meu papel, um ponto que você tocou muito importante, e qual seria o papel do homem no casamento. Então, hoje, por que o casamento é inadequado e não funciona bem para algumas pessoas? Por quê? Porque eu não quero fazer o meu papel. O homem também não quer fazer o papel dele.
Sim.
Cada um quer seguir sua própria cabeça, não é, Val? Vai funcionar?
Não, porque a palavra fala, né? Como os dois andariam juntos se não tiverem de acordo?
Exatamente.
Então, não tem como.
Não tem como funcionar. Então, se eu fizer o meu papel, o papel que a Bíblia descreve de como a mulher tem que ser, eu vou ser super feliz. Se o homem fizer o papel dele, como a palavra descreve, o casamento vai ser maravilhoso. Não vai ter inadequação, não vai ter infelicidade, não vai ter decepção, vai estar todo mundo feliz. Não vai ter a incompatibilidade de gênio, que é o que a Alexandra falou. Alê, fala sobre união estável.
Pois é, a união estável é um instituto legal que eu e Glauciane estávamos conversando um pouquinho antes, que vem com essa ideia sorrateira de que... vamos fazer o seguinte, o casamento é muito formal. Ele traz um... Eles querem que dê uma ideia de peso, de um fardo, que, de repente, não é momento para que se carregue. Então, vamos fazer aí uma união estável. E aí, na nossa reunião de pauta, você, com palavras de uma propriedade de forma muito tranquila, Glauciane, você disse assim, a união estável é legal? Sim. Biblicamente, não. Porque, curiosamente, a união estável, você ter uma união estável com uma pessoa, o seu estado civil é solteiro. O seu estado civil não muda quando você tem uma união estável.
No contrato de união estável, você continua sendo solteiro.
Você continua sendo solteiro.
Aí nós vamos naquele versículo, todas as coisas vos são lícitas, mas
nem todas nos convém. A união estável veio para que fosse veio com preparo exclusivamente patrimonial.
E outra, eu acho que a união estável veio com sentido patrimonial e com sentido seguinte. Aqui, é uma coisa rápida, é um contrato por tempo determinado.
Eles ainda têm uma frase até bonita. Juntada com fé,
casado é.
E, na verdade, esse ditado é completamente pecado.
E aí é reconhecido aquela convivência pela lei como uma união estável.
E aí, como se fosse um compromisso sem compromisso. Eu estou com você aqui agora.
Exatamente.
Mas tanto que é que pode ficar fácil.
A própria denominação é diferente. Casado, marido e mulher. União estável, companheira e companheiro.
Pode ser quem quiser, né? No contrato, pode ser quem
Exatamente.
Quiser.
E a sua alma? E se Jesus vier, né?
É.
Aí fica a indagação, né? Porque juridicamente está tudo certo, mas...
Mas biblicamente não, né? E é isso que a gente está querendo falar hoje, né? O que nos leva a ter um casamento feliz? Primeiramente, baseado na palavra do Senhor, né? E existem muitos fatores que as pessoas acabam se perdendo no meio desta união, ao caminhar juntos, né? Uma delas que eu posso falar é a falta de comunicação.
Concordo.
Né? A incompatibilidade de gênios, mas a pessoa não conversa, não fala qual é a sua necessidade, não sentam. Então, a falta de comunicação é um dos graves problemas que nós enfrentamos hoje.
Mas, Val, a falta de comunicação e todos os defeitos que a gente enxerga no parceiro começa primeiro com o meu defeito. Sabe por quê? Porque eu quero que você melhore, mas eu não quero melhorar.
É muito mais fácil apontar.
Aí,
né?
Isso cai perfeitamente em Provérbios 14:1, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a destrói ou a derriba. Por quê? Porque eu estou ali dentro da minha casa observando os defeitos dia e noite que meu marido tem. Ele não é isso, ele faz isso, mas eu não sou capaz de olhar para dentro de mim e ver também no que eu estou errando, porque eu posso destruir a minha casa ou eu posso edificar a minha casa. E edificar fala de você começar ela do zero.
Exatamente.
Então, eu posso olhar para os defeitos dele e não olhar para os meus. O problema no casamento começa aí, começa comigo primeiro. Por quê? Porque eu não estou seguindo o papel que a Bíblia determinou para mim. O manual eu não estou seguindo. Então, começa exatamente no aspecto, não só da mulher, eu estou dizendo, li Provérbios aqui, mas muitas vezes o homem também, ele repara só o defeito que a mulher tem. Ela não sabe cozinhar, ela não sabe lavar. Vem cá, vamos sentar aqui para conversar, talvez precise, foi incorrendo no que a Val disse.
O diálogo.
O diálogo. Comunicação. Talvez seja necessário, vamos sentar aqui.
Né?
Exatamente. Vamos fazer igual criança? Olha só, vão ali olhar no YouTube como é que faz para lavar. Pra... Eu tinha uma amiga, gente, quando casou, que foi olhar no YouTube como é que cozinhava feijão. E hoje é super bem na cozinha. Mas, assim, quis ela aprender.
Iniciativa, tem que ter, né?
Exatamente.
E quantas de nós que... também já fomos para o YouTube pegar receitas?
Pra não para poder... cozinhar feijão, no meu caso, mas para muitas outras coisas.
Sim, mas para quê? Para você ter a casa sob seus cuidados, você querer agradar o seu marido, não é? E a gente precisa ver esse ponto também. É o seguinte, não ressaltar os defeitos... mas ver quais são as qualidades, porque defeitos todos nós temos, né? Então, vamos ressaltar qual é a qualidade. Ele é atencioso, ele não é mão de vaca.
Truculento, né? Exageradamente perfeito, né? Chato.
Uhum. Até porque que para casar, alguma qualidade você viu nessa pessoa.
Sim.
Gente,
né? Porque você escolheu ele para casar.
Sim, e levando em consideração uma coisa muito interessante e uma coisa forte, porque Deus não vai cobrar de você se você fez um ovo frito para o seu marido. Ele não vai cobrar do seu marido se seu marido te deu um sapato no dia do... Hoje é dia dos namorados, né? Ele não vai cobrar isso de você, não vai cobrar conforto, mas ele vai cobrar a obediência à palavra que o marido e a mulher cristão estão tendo. Sim. Ele vai cobrar isso, porque se você se diz cristão, você tem que seguir a palavra. O primeiro princípio bíblico é crer na palavra. Então, Deus vai cobrar isso. Não vai cobrar se você dá conforto para o seu marido, se todo dia ele está ali com a fronha, se você troca todo dia a fronha. Mas ele vai cobrar se você é fiel na palavra. Se você Exatamente. É fiel, obedecendo aquilo que a palavra fala.
E aqui, a palavra aqui em Cantares 4:7, né, fala, tu és formosa. Né? Aí você para e pensa, né, quando ali em Cantares, Salomão começa a falar sobre isso, tu és formosa, formosa, quem é formosa? Quer dizer, tu és perfeita. Né? Uhum. Quem é perfeito? Né? Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, nós somos falhos. Então, se eu for olhar somente para os defeitos, né, do meu esposo, eu não vou ficar casada.
Com ninguém.
Com ninguém. Né? Com então, ninguém. Eu tenho que colocar a lupa, né?
Uhum.
A lente de aumento, naquilo que é bom.
E naquilo que não for bom, chama para conversar.
Sim, exatamente.
Não é?
Vem o diálogo, olho no olho.
As pessoas... problematizam muito as coisas, né? Colocam muita dificuldade para poder resolver.
Foca no problema, né?
Oi?
Foca no problema.
Foca no problema, mas precisa focar na solução e na leitura da palavra.
Mas, Val, nós vivemos hoje dias difíceis em que os homens, né, o ser humano, ele é amante de si próprio.
É.
Ele está olhando para si próprio, ele não está cedendo. Né? Uhum. Alguém no casamento tem que ceder, alguém tem que ceder.
Sim.
E como a Disandra leu ali, né, a mulher sábia, né, ela tem que se colocar nessa posição, né, de ser a primeira a ceder, de primeiro a plantar o amor, porque depois ela vai colher esse amor.
Sim. A lei da semeadura.
A lei da Exatamente. Semeadura. Você, né, não, ele nunca me disse que me ama, também não vou dizer. Ele nunca falou que eu sou bonita, também nunca vou elogiar ele também. Não. Por mais que ele não te elogie, né? Você pode elogiá-lo.
Sim.
Né? Você pode... O que, que ele é bom? Né? O que, que você gosta mais? Então, é a partir daí, que daqui a pouco, automaticamente, ele vai começar a te elogiar.
Sim.
Né? Nossa, hoje está diferente. Né? Hoje ela está mais bonita. Né? Ele vai começar a observar. Depois, ele vai começar a verbalizar. E daqui a pouco, ele vai começar a ter atitudes
Sim.
Né, agradáveis. Mas nós temos que aprender a colocar a lupa naquilo que é bom, olhar aquilo que é bom, plantar, né,
uhum.
o amor para colher amor. Interessante que você, no começo, você falou, né, é possível o casamento, né, você ter amor. Tanto que a lei começou a falar da parte histórica, jurídica. Por mais que nós viemos ter casamentos naquela época que era por interesses, automaticamente, com o tempo... Via o amor, tem
Exatamente.
Que ter o amor.
Uhum.
Vem o amor. Então, para isso, alguém
tem precisou que... ceder.
Precisou
né?
ceder.
Val, quero Oi. Te fazer uma pergunta.
Faça.
Você casou para ser feliz ou para fazer o outro feliz?
Eu casei biblicamente para fazer o outro feliz.
Resposta certa.
Ah, obrigada. Vou ganhar uma estrelinha.
Vai ganhar uma estrelinha.
Estrelinha
e vai ganhar o versículo que eu vou ler agora, que é que realmente o que você...
Mas antes de você ler, né, interessante, eu gostei dessa pergunta dela. Por quê? Por que que os casamentos hoje estão assim? Hoje as pessoas, elas casam...
Elas querem ser felizes.
Para ser feliz.
É, você tocou num ponto interessante, que você disse o seguinte, que as pessoas são amantes de si mesmas.
Exatamente.
O meu interesse vem primeiro. É. O meu bem-estar vem primeiro. Só
Exatamente.
Que a Bíblia fala o contrário. É o que eu vou ler agora. Lá em Efésios, um versículo super conhecido, 5:28 fala assim, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. E agora a cereja do bolo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Voltando nessa máxima, o casamento não é sobre você. O casamento é sobre Cristo.
É tudo sobre Cristo.
É tudo sobre Ele. É, e não adianta a volta que nós vamos dar para nós sermos felizes. Nós estamos seguindo a palavra... eu achei muito interessante que você abriu o programa com essa pergunta, que foi o vídeo que o pastor Hernandes, você mandou, né? E eu achei interessante que quando ele falou sobre isso, ele disse o seguinte, quando ele disse, ele escreveu o livro, né? É possível ser casado e ser feliz, e recebeu vários e-mails. Pastor, o senhor está falando sobre ficção científica agora? Ele não. Então, as pessoas não acreditam que pode ser felizes. Por quê? Porque primeiro eu vou olhar para o meu umbigo, né? Porque o mundo está girando somente... E até para o cristão nós estamos falando isso. Nós estamos aqui discutindo é porque no nosso meio nós sabemos que existem muitos casos assim. E muitas vezes nem lá fora, nós mesmos. Nós às vezes erramos, nós acertamos todo dia. A bênção é que nós temos a palavra e ela nos convence todo dia. Por isso que todo dia esse relacionamento eu tenho que ler, eu tenho que meditar, porque isso vai fazer com que eu melhore. Mas a minha busca é a busca da palavra.
Até mesmo, Elisandra, porque casamento não é fácil.
Não é fácil.
Algo que você tem, realmente tem que estar lendo a Bíblia, você tem que estar orando. Tem
e
que estar
hoje pensando. Nós somos bem-aventuradas, porque os nossos companheiros também... eles têm caminhado e olhado na mesma direção. Né? Nós
Exatamente.
Estamos no mesmo caminho. Então, nós erramos? Erramos. Tem dia que a gente está estressada em casa? Tá. Mas a gente sabe, não, espera aí, eu estou refletindo a Cristo? Nós temos esse temor de estar todo dia buscando melhorar, acertar. Então, é isso que faz a gente ter um casamento diferente daqueles que não têm essa bênção.
Porque é terrível você chegar em casa e não é uma casa, é um campo de guerra. Meu Senhor, não dá nem vontade de ir para casa.
Gente, eu não saberia viver num ambiente assim, em que eu tenho que lutar contra a pessoa com a qual eu me casei. Eu não saberia viver nesse ambiente.
Até porque é um só, né?
Que uma só carne é essa?
Que uma só carne é essa? Né? Como que você
agora,
consegue,
o que
né?
é ser uma só carne?
Exatamente.
O que agora, é difícil? É certo que, no meio do caminho, ou durante a nossa caminhada, nós vamos bater cabeça,
Sim.
porque não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos orientou. Né? Mas nunca é tarde para a gente... Né?
Mas quando entendemos isso aqui, fica mais leve.
Muito,
fica
muito mais leve.
Mas a gente bate cabeça por quê?
Porque peca, porque sai porque, da palavra.
Mas eu vou usar a frase que você sempre usa, Val. A gente bate cabeça porque a nossa natureza é adâmica.
Exatamente. São duas pessoas diferentes. É muito difícil. Criações diferentes.
Não. Gente, mas...
Se Deus não entrar...
Quando nós
não
lemos
adianta.
Aquele versículo, negue-se a si mesmo,
é isso.
O casamento começa daí.
Exatamente.
Tem tudo a ver. Negue-se a si mesmo. Então, não é a minha vontade. É para amar. Eu vou amar você, Glauciane, mais do que a meu próprio corpo. Ninguém aborrece o seu próprio corpo.
Exatamente.
Então, eu vou casar para realmente fazer a Glauciane feliz. Não é para fazer a mim feliz. Então, quando você... começa a colocar no seu coração, você começa mesmo a se converter com a palavra, eu acho que as coisas começam a ficar mais amenas. Porque a palavra, ela traz transformação. Então, se eu vou, negar a mim mesmo, então eu vou melhorar em algumas coisas. Vou melhorar para o meu cônjuge.
Pois é, e as coisas foram evoluindo, e realmente essa evolução ao modo bíblico é uma evolução ruim, porque as pessoas têm preguiça. É muito mais fácil chegar e falar assim, há uma incompatibilidade de gênio que eu coloco, como advogada da área de família, eu coloco o seguinte, é o flerte com o pecado.
Sim. Não tem nada a ver.
Tem nada a ver, mas é mais fácil. As pessoas não querem coisas difíceis. É o mais fácil.
É a facilidade.
É a facilidade. Então, já tem um flerte com o pecado, mas aí coloca a culpa na incompatibilidade, porque é um modo mais, vamos assim dizer,
mais brando,
mais...
politicamente correto.
Exatamente isso.
Do que lutar pelo casamento.
Dá trabalho.
Dá.
Dá trabalho.
Não, mas
você tem que se anular.
Você tem que se anular. É o que você
mas
tá
olha
falando.
Só, levando em consideração que é muito mais fácil eu consertar, tentar consertar o outro do que consertar a mim.
Exatamente.
Se o outro não consertou, não tem problema nenhum separar. Agora, uma coisa que nós temos que observar é que a palavra vem trazendo toda essa reflexão na nossa vida. E o primeiro livro em que está descrito sobre regra moral é a Bíblia. Em que livro no mundo inteiro está dizendo que adultério é pecado? Que mentir é pecado? Que matar é pecado? É a Bíblia que está falando. É a palavra de Deus. Então, a nossa melhora tem que ser por conta disso. Porque a palavra está dizendo que eu estou errado, que eu tenho que negar a mim mesmo, porque eu preciso me parecer com Cristo.
Fruto do Espírito, né?
Fruto do Espírito. É. Então, como que eu quero melhorar na minha vida no todo se eu não sigo a palavra? Não vai ter alinhamento. Por quê? Porque eu não estou vivendo a palavra.
E o nosso primeiro ministério é onde?
Em casa.
Em casa.
Se você não tem fruto do Espírito, como é que você vai viver com outra pessoa totalmente diferente de você?
Aqui.
Ceder...
E o que as pessoas aí fora estão dizendo? Não, aqui. A Célia falou, você não precisa ficar casado. Você não precisa ficar infeliz.
Exatamente.
Não deu certo com fulano, você pode casar uma, duas, sete vezes, oito.
O empoderamento feminino hoje, eu preciso
de homem para cuidar de mim. E o que importa é você ser feliz.
Não,
a palavra fala que não é isso não, é você fazer o outro feliz. Então, o adversário vem para trocar aquilo que é profético, que é o que a palavra fala, que é sobre Cristo e a sua igreja, para aquilo que é mundano e para aquilo que te agrada mais.
Exatamente. Aí é mais fácil. E aí, para você pegar e para você apanhar isso e falar o seguinte, não, está obsoleto demais.
A Bíblia está muito arcaica.
Ah, está muito. Vamos modernizar. Vamos modernizar.
Modernizar.
Mas a igreja precisa se modernizar para aceitar
o pecado.
O que Deus abominou.
Exatamente.
E eles querem colocar o nome de quê? De amor.
Amor.
Ao que Deus abominou.
Mas com isso, Alê, nós temos aí, nós vamos passar a ter uma família, um lar desestruturado.
Deficiente.
E uma sociedade.
Deficiente.
Estruturada, com todo o pecado. Tudo é normal, tudo pode. Né? Aí entra toda aquela profecia dos fins dos tempos. Pai contra filho, filho contra pai. Né? Tudo fora do lugar. Então,
crianças
a família
com desequilíbrio emocional, que como é que vai ter uma família lá na frente?
Agora a gente pensa, igual a Dizandra estava falando, sobre a Bíblia, ela é nossa bússola. Então, com a Bíblia, nós vamos ter filhos saudáveis.
Exatamente.
Nós vamos ter um casamento
Verdade.
Saudável. Se nós temos um casamento saudável, nós temos filhos saudáveis, filhos estruturados mentalmente, fisicamente, que vão poder, na frente também, constituir um lar estruturado.
Amém.
Então, nós passamos por momentos difíceis no casamento? Passamos. Mas, se nós formos fiéis à palavra do Senhor, igual a Dizandra estava falando, nós só temos a ganhar. A felicidade, a alegria, o futuro, a paz de um lar. Porque ninguém, hoje ninguém quer ficar casado com um lar desestruturado. Ninguém aguenta chegar num lar onde tem uma mulher rixosa, onde tem um marido que não é...
Truculento.
Então, nós temos que nos dar.
É penoso. E como que as pessoas adoecem? No escritório chegam pessoas doentes, Glauciane.
Gente, mas você fica oprimido. Doentes. Chega em casa, aquele ambiente pesado.
Doentes.
As pessoas... com raiva do outro. Uma semana doentes, sem conversar. Não sei como é que isso funciona.
Doentes fisicamente. Agora, e querem que o advogado faça um milagre, né? Porque, além de advogado, somos um pouco de psicólogos, terapeutas e por aí vai.
Aí, Ale, você como advogado, você acha que é a solução partir para outro casamento?
De jeito nenhum.
De um problema, você passa a ter dois.
Que a primeira pergunta da prática, quando nós vamos, lamentavelmente, a uma audiência de divórcio, a primeira pergunta que o juiz faz é o seguinte: tem alguma chance de reconciliar? E eu sempre pergunto, sentimento? Porque, se tiver sentimento, corra atrás. Vamos buscar, vocês precisam. Mas, muitas vezes, a conveniência fala mais alto, o comodismo fala mais alto. E é muito difícil lutar contra isso, porque as pessoas têm preguiça. Porque o provérbio, não, se não der certo, você separa, é mais bonito do que você se debruçar na palavra.
E negar a si mesmo, é mais
difícil. E negar eu? De jeito nenhum. Nós já falamos aqui, já. A síndrome da Gabriela. Nasci assim, não vou mudar, não.
Então, a igreja...
Ele sabia. Se quiser, mude ele. Porque, quando ele casou comigo, ele já sabia. Essa é a primeira frase.
Não, então, e voltando...
Não é?
Exatamente. E voltando à palavra, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo.
Sim.
Mas ninguém vê aí, gente... a cabeça sozinha, sem um corpo, e nem um corpo andando sozinha, sem uma cabeça. Exatamente. Então, naturalmente, isso traz uma reflexão muito importante para o nosso casamento. Deus colocou o seu complemento para você. Seu companheiro é o seu complemento. Você não vai ser feliz se você for um corpo sem a sua cabeça. E você não vai ser feliz se você for uma cabeça sem corpo. Então, do mesmo jeito que a mulher precisa ter olhos para o marido e ser fiel e ser submissa, o homem precisa ter o olhar para a família dele, para a esposa dele. Eu estava ouvindo o Douglas Gonçalves falando de Jesus Cop. Onde estão os olhos? Os olhos estão na cabeça. O ouvido... Agora, você, homem, você tem observado o que está fazendo feliz ou infeliz a sua esposa dentro de casa? Você está olhando o que os seus filhos estão assistindo dentro de casa? Os olhos estão em você. A responsabilidade espiritual da sua casa, você é o sacerdote, é sua. Então, na mesma proporção que a mulher é submissa... A mesma proporção é para você, marido. Observe a sua família. Cuide da sua família. É você o sacerdote, não ela.
Aí a Disandra pergunta, se entra o divórcio, como é que cuida? Como é que olha?
Gente, mas a prova disso, né? De que criar uma nova família não funciona, não é justamente funciona. As deficiências que nós vemos em várias famílias e em vários filhos. Filhos com problema. As coisas não melhoram porque eu troquei de casamento. Muito pelo contrário. As coisas pioram porque eu não quero me melhorar em nada. Eu não quero me consertar em nada.
O divórcio até vem porque não atenta para a palavra, que é sujeitar um ao outro, não se irar, aqui, perdoar, porque a Bíblia ela vai te dando todas essas...
Todo norte.
O manual.
Aqui, em Mateus, Mateus 19, que fala acerca do divórcio, Mateus 19, 3, fala, então chegaram aos pés os fariseus, tentando dizer-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse-lhes, não tende lido que o princípio, o Criador, os fez macho e fêmea. Disse, portanto, deixai o homem pai e mãe e unirá a sua mulher e será os dois uma só carne. Assim, não são mais os dois, mas uma só carne, porque aquele que a junta não separa o homem. Disse-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Então, dureza, a dureza do coração do homem. É isso que nós estamos falando aqui. O que a Lê falou, né, que há uma segunda chance, é a dureza, é a preguiça, não tem o desejo de começar novamente.
Perdão é uma decisão.
Perdoar.
Não vou tomar essa decisão, não quero.
O perdão é algo muito...
O versículo aqui é muito claro. Deus detesta o divórcio. Lá em Malaquias 2:16 fala: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e o repúdio é separação, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Então, Deus não é a favor de que você, eu não estou feliz não, vou divorciar aqui. Cristo não vai divorciar da esposa dele não. Gente, vocês já observaram quantos pecados Deus não suporta o pecado, mas quantas falhas existem em nós. E ele não deixa de nos abençoar por conta dessas falhas.
E ainda assim, esse amor é incondicional.
Amor! Então, Deus podia se divorciar de nós. Eu não quero essa noiva. Ela não presta para mim. Ela é
desobediente.
Tirou da minha boca. Ela é desobediente. Gente, quantas vezes Deus chamou a Israel? Primeiro, Deus escolheu a Israel. Sim. Deus tirou a Israel do Egito com sinais e prodígios e maravilhas, não tinha como ninguém duvidar. Aí chegou lá no caminho para chegar na Terra Prometida.
Dureza de coração.
Dureza. Será que o Senhor fez isso mesmo? Uhum. E quantas vezes o Senhor chamou Israel? Israel, eu amo vocês, está aqui o profeta, vai entregar uma palavra. Israel, volta para mim. Aí hoje Israel estava super bem. Amanhã, Senhor, será? Senhor, é isso mesmo? Senhor, é Deus mesmo? Gente, e ele nos quer.
Ele perdoa.
Ele perdoa. O sangue de Jesus veio justamente para ele olhar, para esse sangue vir sobre nós e ele tirar o nosso pecado, a nossa falha. Pensa se Cristo, amanhã nós... Não quero vocês mais não, hein? Eu não quero vocês igreja mais não.
Agora,
eu não posso nem pensar nisso.
Se o seu cônjuge errou... Ele pediu perdão, eu não vou te perdoar.
Não vou te perdoar.
E se Deus também fizesse assim? Eu também não vou te perdoar. O perdão é muito importante no casamento.
O Senhor é misericordioso.
A oração do Pai Nosso. Senhor, ensina-nos a perdoar como nós perdoamos. Será mesmo? A quem nos deve. Será mesmo que eu estou perdoando? Ele nos perdoa, mas será que eu estou perdoando?
E o perdão, ela é uma atitude inteligente.
Inteligente. Sim.
Porque se você for ver a luz da palavra, aquele que libera o perdão, ele prospera. É tão profundo sobre o perdão, se você for ler. Ele cura. Então, assim,
ele não tem raiz de amargura.
Ele tira a raiz de amargura. Porque ele não quer tomar essa decisão. Não, eu não quero. Mas o Senhor tem prazer nisso. Se você tomar essa decisão, o resto Deus faz.
Exatamente. Verdade. E esse silêncio é por quê? Já está chegando o final, Val?
Já está chegando o final. Estou olhando ali no reloginho. Os assuntos, assim, tem muita coisa para ser falada, porque é como se nós tivéssemos apenas feito uma introdução do assunto, né?
Exatamente.
Porque existem várias coisas que o Senhor nos ensina na palavra, como tratar o esposo, como não ser rixosa, como você deve lidar com as situações do dia a dia, segundo a palavra do Senhor. Então, o nosso conselho é: não deixe de ler a palavra. Chame seu companheiro, orem juntos. Se vocês não estão tendo alguma coisa em comum, não estão chegando em um acordo, conversem, entrem em acordo, porque como vão andar os dois se não tiverem acordo?
Exatamente.
Não é? Então, o nosso conselho é: leia a palavra, viva a palavra de Deus, porque ela é vida para nós, para os nossos filhos, para os nossos esposos, para as nossas famílias. Meninas, foi um grande prazer tê-las aqui. Vamos voltar em outro podcast, quem sabe voltaremos a esse assunto.
Ô Val, e lembrando também que se algum casal tiver uma dificuldade, às vezes tem alguma coisinha que não consegue resolver só os dois, nós temos aconselhamento pastoral aqui na igreja.
Sim, gabinete pastoral.
Sim, exatamente, busca ajuda.
Não que os pastores sejam super-homens, porque
exatamente.
Não são, mas dentro da palavra,
vai
vão orientar.
Exatamente.
Dentro da palavra e do desejo de manter o casamento,
sim,
né, de manter a família estruturada, né, vamos recorrer à palavra, vamos né, buscar.
Eu vou dizer uma coisa aqui.
Elas o não Senhor, querem acabar.
O Senhor é muito mais eficaz do que um advogado e um juiz.
Muito mais.
Certamente. Certamente.
Muito mais.
E lembrando que o casamento é um símbolo profético.
Sim.
O seu casamento representa Cristo com a sua noiva.
Meninas, amém. Vamos nos despedir? Então tá. Até mais.
Até
o próximo podcast.
Próximo.